Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou a Marcela Tiboni e sejam bem-vindos ao Mais Tetas na Mesa.
Vai, me diz. Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
O podcast Tetas na Mesa completou 2 anos de vida e já há algum tempo está no ar as temporadas do Mais Tetas na Mesa, ampliando as tetas e desta vez trazendo tetas da diversidade. Para essa temporada eu, Marcela Tiboni, que sou mãe, lésbica, escritora e ativista, vou assumir a bancada do podcast, trazendo sempre convidadas bafo para conversar um pouco mais sobre a maternidade lésbica, a dupla maternidade e a parentalidade não heteronormativa. Para este último episódio, a discussão é: e as mães das mães lésbicas? Ou as avós de crianças com duas mães? O que pensam, o que sentem, do que mais têm medo as mães das mães lésbicas, hein? Onde estão as avós de crianças com duas mães? E aqui comigo tenho a honra de receber ninguém mais, ninguém menos do que a minha esposa, Melanie Grady, que junto de mim é mãe dos nossos filhos gêmeos, Bernardo e Yolanda. E Carol, a melhor pessoa para uma bancada de podcast, acredita em mim, casado com Simone e mãe do Pedro. Meninas, sejam muito bem-vindas, um prazer sem tamanho ter vocês aqui. E agora é a hora que vocês falam olá!
Olá, pessoal!
Olá, gente!
A gente estava aqui se vendo por vídeo e eu via de longe as caretas de vocês para minha voz de podcaster,
muito,
não é isso,
podcaster, ela muito, muito blogueirinha.
Eu estava rindo, na verdade, de uma coisa interna. Eu falei na frente do Pedro, eu vou gravar o podcast Tetas na Mesa. Aí ele teve um ataque de riso e perguntou, mas vocês precisam gravar com as tetas na mesa mesmo?
Sim, Pedro, com todas as tetas na mesa.
Muitas tetas na mesa.
Ai, ai, ai. Bom, a gente tá em maio é o mês das mães, e aqui tem um monte, né? Estamos só com mãe aqui nessa bagaça. E para este episódio eu pedi relatos de mães das mães lésbicas. Soltei um pedido no meu stories do Instagram, mandei o meu WhatsApp para essas avós, né? Essas mães das mães, e vieram vários relatos lindos das avós que já têm netos, das futuras vovós e de vovós que eram bem recentes. Então, preparem os lencinhos, porque tem muito relato lindo de mulheres contando sobre quando descobriram que suas filhas eram lésbicas, ou quando elas iam se casar com outras mulheres, ou quando elas iam ser mães, ou seja, quando essas mulheres iam se tornar avós. São sobre esses relatos que a gente vai conversar aqui hoje com vocês. É, diferente dos outros podcasts que eu fazia, uma questão mais de entrevista, hoje aqui é todo mundo bancada desse podcast, vamos comentar esses áudios e esses textos, mas queria começar falando um pouco das nossas relações pessoais. Eu pedi particularmente para minha mãe me escrever um relato, uma carta, que eu publiquei até no Instagram essa semana, tem mais de 100 comentários, um relato super bonito, mas queria ouvir um pouco de vocês, Carol e Melanie, como é que é a relação, ou como foi a relação com as suas mães, quando contaram que eram lésbicas, que iam casar com mulheres. Carol, começa você contando um pouco sua história.
Primeiro, preciso fazer uma pergunta. Quando você colocou esse post no Instagram, eu mandei um comentário perguntando sobre a questão da adoção da sua mãe. Ela se interessou? Eu posso mandar papelada? Ou não rolou? Como é que é?
Eu vou mandar o WhatsApp da minha mãe para você e você faz esse pedido diretamente para ela sobre adoção. Mas eu já vou te dizer que minha mãe, ela usa um negócio de áudio que transforma em palavras. Então, tá. Às vezes, se escapa e ela manda o áudio mesmo. E ela vai falar assim, olá, Carol, tudo bem? Eu gosto. Então, assim, parece que você tá falando com um ET, mas é a minha mãe respondendo.
Tá, de repente, se ela quiser, eu posso mandar só um formulário assim. Você quer me adotar? A. Sim. B. Com certeza.
Boa.
C. Todas as anteriores. Facilita.
Boa. Fechou. Mas eu fechou.
Já mando aqui nesse chat,
o WhatsApp, e é nóis. Beleza. Mas começa aí contando a sua história de maternidade e também de noridade, né? Você é nora, não é isso? Que a gente é das nossas sogras?
Depende.
Vai, conta aí.
Na verdade, assim, minha mãe, ela faleceu, eu tinha 11 anos, então eu ainda não tinha nem me descoberto lésbica, a gente não tinha conversado sobre isso, não era uma questão. Então, no dia dos pais, você me chama de novo, eu converso sobre como foi com meu pai.
Beleza.
A minha questão hoje, que, né, na verdade, se a gente for pensar no tema, é muito mais com a minha sogra mesmo. A minha sogra, que é mãe da Simone, é uma super parceira na nossa vida. Ela meio que incorporou até o papel de duas avós, né? Ela meio que vive esse papel, acho que duplo. A gente até brinca, né? Eu falo pra ela, você é a única avó do Pedro, é uma super responsabilidade. Foi bom, foi o primeiro neto dela, então ela realmente...
Se dedicou.
Se dedica muito. O que aconteceu, na verdade, assim, se a gente for pensar no meu relato, quando eu engravidei, fui eu que gestei, né, o Pedro, quando ele nasceu, eu tive uma questão super complexa, que eu olhava para minha sogra, que era uma pessoa com quem eu sempre me dei muito bem, e via minha sogra no papel que, teoricamente, eu esperei, né, a vida inteira que fosse da minha mãe. A mãe da gestante, né, a mãe da mãe numa família heteronormativa, geralmente ela participa muito mais do pós-parto, né, dos primeiros dias aí, né. Eu, por exemplo, nunca ouvi falar que a mãe do pai foi passar 15 dias na casa da nora para ajudar. Sempre ouvi falar de histórias da mãe da mãe. Então, quando chegou esse momento, ela foi incrível. Ela dormia na minha casa toda quinta-feira pra gente dormir.
Ai, que maravilhoso. Uau.
E eu surtei com isso. Em vez de falar exatamente assim, hoje, cara, o menino vai fazer 5, 6 anos, eu olho pra trás e falo, cara, que maravilhosa. Naquele momento, foi super confuso pra mim. Porque eu olhava pra ela num papel que, na minha cabeça, eu queria muito pra minha mãe, que era impossível, mas que eu não conseguia fazer a relação. Gente, para, ela é mãe da mãe, ela Sim. tá no papel dela. Aquilo para mim foi uma coisa assim, insanamente preconceituosa, né? Eu coloquei a minha sogra num papel de mãe do pai, num papel que não existe na minha família. Por quê? Talvez por uma questão muito mal resolvida na minha vida, né? E que talvez eu nunca tenha pensado, nossa, que lugar é esse, né? Passaram-se 2 anos... Pedro já tinha 2 anos, a gente viveu esses 2 primeiros anos dele meio que num clima muito pesado, porque eu fui super agressiva com ela, eu não aceitei muita coisa. E ela, gente, ela era aquela avó que, pra eu amamentar melhor, ela fazia canjica toda semana.
Ai,
na minha
gente,
casa.
Vem aqui em casa.
Ela procurava as coisas, sabe? Assim, o que ela precisa? Ela precisa dormir? Me dá o Pedro, vai dormir. O que, que ela precisa? Se alimentar, ela precisa disso, ela precisa... Então, todos os detalhes que talvez a minha mãe fizesse ou nem fizesse, minha sogra fez e eu não aceitei. Eu tive, assim, não posso nem dizer que é uma repulsa, mas eu tive um bloqueio. Anos depois, e muitos, tá? Posso dizer que o ano passado eu consegui entender tudo isso. E eu pedi desculpas. Eu dirigi até a casa da minha sogra num dia que eu sabia que ela estava sozinha e falei, eu preciso te pedir desculpas. Porque eu não consegui aceitar o seu amor de mãe, inclusive minha. Né? Ela fez exatamente o que eu esperava que a minha mãe fizesse. Ela fez até mais, porque minha mãe não sabia fazer canjica, minha mãe não cozinhava nada. E eu bloqueei. Demorou muito. A gente conversou, gente, por umas 4 horas nessa tarde. Foi uma coisa, assim, muito importante na nossa vida, mas que me fez enxergar a dificuldade dessas mães, né, dessas mulheres, mães de mães que têm filhos com outras mulheres, e como ela lindamente furou todas essas dificuldades se oferecendo para me maternar.
Cara, mas eu acho isso muito doido, né, Carol? Eu falo isso em todos os podcasts, em quase todas as entrevistas, eu acho que falta pra gente muita referência. Quando a gente vai maternar ao lado de outra mulher, por mais consciente que seja, a gente ainda carrega dentro da gente uma maternidade heteronormativa, que foi a que a gente viveu, né? Fomos criados Super. Por casais heteronormativos e o que a gente viveu à nossa volta. Então, eu sempre relato casos também do quanto eu já fui homofóbica, do quanto eu já excluí a minha própria maternidade, e eu acho que o que você está relatando nada mais é do que esse lugar. Quer dizer, se a minha mãe não está presente, a mãe de outra pessoa não é a mãe da mãe. É a mãe,
Exato.
E aí de repente você olha aquilo e fala assim, não, cara, ela é a mãe da mãe.
Claro que é a mãe da mãe.
Não eu que sou a mãe, aí eu acho que fica nesse lugar, né? Eu tava conversando com um casal de amigas agora que se separou, e a mãe não gestante tá quase numa relação, se eu for jogar para aquela coisa mais generalizadora da separação, num papel meio do pai, de assim, ah, foi morar em outra cidade, não tá convivendo muito com as crianças, não veio passar o dia das mães junto. E aí eu tava conversando com essa amiga que foi quem gestou, quem pariu, que tá super chateada com toda a situação, falando, cara, também acho muito difícil para essa mulher que assumiu esse papel de mãe sem ter referências, e entender que ela é tão mãe quanto a mãe que gestou, que pariu, que amamentou, que criou todos esses vínculos até sociais que a sociedade determina, né? Que encarrega aquela mulher que cumpriu todos esses checks de virar mãe. Então eu gosto, eu queria começar exatamente com esse seu relato, porque quando a gente conversou, eu fiquei super impactada num lugar de reflexão, e acho que é muito nesse lugar, né? O quanto é, são maternidades ainda as nossas muito solitárias, né? Sem muita referência de pessoas por perto, né?
E sabe o que eu acho mais louco, assim, quando a gente para pensar nessas questões de que, assim, sabe, Marcela, nós três, né, que estamos aqui nessa bancada, somos absurdamente militantes se a gente se comparar com muita família que tá na dela, que não se permite falar sobre as histórias ou não tem essa busca, né? Nós temos. Então, o que me chocou mais ainda foi demorar tantos anos, né? Se você pensar, assim, no espaço de vida de uma criança de 6 anos, eu ter levado quase mais de 5 para ver que eu estava sendo absurdamente preconceituosa numa história minha, imagina o que é para as pessoas que têm muito menos referência do que a pouquíssima referência que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então, assim, a gente conhece histórias, a gente vê coisas acontecerem, a gente está muito mais envolvida e ainda assim cai nessas armadilhas sociais mesmo de, imagina, eu olhar para a mãe da minha esposa e não configurar aquela mulher como mãe da mãe no meu pós-parto. E ela, 100% deixando de lado a vida dela para estar ali maternando nós duas.
Eu ia comentar exatamente isso. Que maravilhosa a tua sogra, o quanto ela se entendeu como mãe da mãe. E é isso, sim. O quanto a gente, às vezes, se vê em situações preconceituosas sem nem perceber, e o quanto ela ali, na hora, tipo, não, sou mãe da mãe e vou cuidar de vocês duas. Eu tô aqui, eu tô junto, e não foi a minha filha que gestou e que pariu, mas... eu vou cuidar desse puerpério junto, porque você também é meio minha filha, e que lindo, né, essa relação.
Não, e digo mais, se a gente for muito fria e analisar o dia a dia, né, como eram aquelas quintas-feiras que se estendiam para sextas-feiras, porque aí ela ia embora no final da tarde, ela estava ali me maternando muito mais do que a própria filha dela, né, porque eu precisava dormir para poder amamentar, eu precisava da canjica, eu precisava dessas coisas que ela ia descobrindo que iam me fazer bem. E a Simone já tinha, né, depois do primeiro mês, voltou a trabalhar e isso se estendeu. Assim, minha sogra, ela fez esse processo com a gente por mais de 1 ano. E nesse tempo todo, eu me rebelando contra o que eu deveria ter abraçado com todas as minhas unhas para ela não sair.
Mas eu acho bom aqui a gente falar desse lugar até do não romântico da dupla maternidade, né? A gente cansa de ouvir, eu e a Mel, a gente brinca que a gente virou a cota lésbica de tudo, de entrevista, de mídia, de publicidade, e fica muito no lugar que, uma vez a gente participou de um podcast, que o comentário depois do nosso relato foi assim, a gente devia virar todo mundo sapatão, cara, é muito legal, fim. E não, né? Olha só quantos dilemas a gente vive na nossa maternidade, porque a gente também não consegue encontrar essas referências, esses clareamentos de pensamento, né? E você, meu amor, eu deveria te chamar de Melanie, como foi sua relação com a sua mãe quando você se tornou mãe?
Foi muito louco, porque aqui, minha mãe, ela mora longe, ela mora em Brasília, e quando a gente estava chegando perto da data de nascimento, assim, perto dos 9 meses, a minha mãe comprou uma passagem de vinda, sem passagem de volta, não é mesmo? Só para vir. E aí, eu e a Marcela, a gente falou, nossa, que incrível, minha mãe vai estar aqui junto, acompanhando ao mesmo tempo que, mano, as crianças estão nascendo e onde, como, onde ela vai ficar? A gente tem uma casa, meio apartamento, que não tem um terceiro quarto. Falou, o que a gente vai fazer? E aí, a gente teve uma brilhante ideia, que falar com a minha sogra. Minha sogra recebeu minha mãe na sua casa. E ela ficou morando lá durante um tempo na casa da minha sogra. E aí isso era bom e isso era ruim ao mesmo tempo. Porque as duas, elas se acalmavam, mas as duas se agitavam juntas, né? Então, de repente, assim...
a outra, né?
Era no mesmo lugar que à noite, quando chegava a hora de ir embora, uma também fazia companhia pra outra, né, lá na casa da minha sogra. Elas, quando chegavam juntas, gente, a gente brincava que era patati patatá, né? Patati, era tipo patata. O evento das duas sogras, das duas avós chegando com um monte de compra, um monte de coisa... Foi incrível, não posso cuspir para cima, porque elas realmente cuidaram de comida, limpavam a casa, elas chegavam, ficava cada uma no sofá e a outra na poltrona com o neném no colo, assim, para a gente poder dormir, tomar um banho, e elas ficavam com o neném dormindo no colo. Então, muito presentes, assim. Mas foi um evento, né? Duas avós dentro de casa. E foi muito louco, porque muita mulher fala que quando vira mãe, entende a sua mãe. E de alguma forma muito louca lá dentro, para mim, funcionou meio no inverso, sabe? Assim, alguma coisa, não sei se hormonal, não sei o que que é, mas alguma coisa dentro de mim fez com que essa minha relação com a minha mãe ficasse mais difícil, mais tensa. Acho que talvez por uma questão de educação, no sentido de como lidar com os filhos, sabe? De uma diferença de idade muito grande. Minha mãe me teve aos 40 anos. Então, são muitas gerações entre nós, né? Então, jeitos de criar crianças e nenéns muito distintos. Então, nesse sentido, foi intenso. Por outro lado, tinha minha sogra junto também, que maravilhosa. Vocês vão ver depois a carta da minha sogra. Minha sogra é muito amor. Então, a gente teve muita presença delas aqui. E a minha mãe, eu acho que foi um dos argumentos que eu tive com ela na época que me assumi lésbica, era o quanto eu, casada com uma outra mulher, poderia ainda dar mais netos, assim. Tipo, mãe, imagina, eu casada com outra mulher, vai ser o dobro de chances de ter filhos e crianças em casa. E isso, tipo, oh, que legal, bacana.
É, já rolou, já vieram dois cheio. Uma vez, né? Total. Imagina, agora podem vir o quê? Sextuplos, de repente, né?
É, acho que é um número legal.
Também acho 8 filhos. Fácil. Gente. Dá 4 para rifa, fica com 4 e é nóis. Bueno! Eu, para fazer esse episódio, fui para o stories do meu Instagram, soltei um pedido para mulheres que tinham suas mães abertas e disponíveis o suficiente para me escrever ou escrito ou me mandar áudio dos seus relatos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns relatos que chegaram. Coincidentemente, eu tenho de duas avós das mesmas netas, então mãe de uma mãe, mãe de outra mãe. Isso vai acontecer com dois casais e outros relatos mais soltos. Vou começar aqui com a dona Emília, que é a mãe da Dani. Gente, todo podcast eu falo dessa família, a Dani, que é mãe da Júlia e da Luísa, que eu amo demais. Elas vão dar risada, que eu vou falar, mano, é o terceiro podcast sequência que eu falo da família de vocês. E falei no outro, maternidade subversiva também da família delas. Vamos ouvir dona Emília.
Olá, Marcela. Aqui quem fala é Emília da Silva Pinto, eu sou mãe da Daniela da Silva Pinto e eu gostaria de deixar um relato da minha experiência que eu tive com a minha filha como lésbica. E nós ficamos sabendo quando ela era adolescente e nós tínhamos sempre que ela gostava de andar com as meninas, né? Mas quando ela realmente chegou e veio falar comigo, né? Realmente, eu não vou negar, de primeira mão eu tive, assim, um choque. Aí parei, analisei, foi muito difícil, porque fiquei muito preocupada. Preocupada com a sociedade, o que família ia falar, o que os amigos iam pensar. E também o que ela iria passar, não é? Porque existe todo um preconceito, né? Principalmente naquela época. E a minha preocupação era muito grande. E aí, quando o pai soube, aí o pai não gostou, teve uma reação, né? Normal de cada pai, que você vai sair de casa, você vai... aquelas coisas todas. E aí, eu me posicionei como mãe. Aí, eu falei, ela vai sair, sim. Mas espera, filha, que eu vou arrumar as minhas coisas e eu vou com você. E aí ele falou, mas como assim, né? Aí ele parou, viu que era sério. Aí ele falou, ah, ela fica, né? Bom, passaram-se o tempo, ele rejeitando. E até que um dia ela teve uma experiência que ela viveu com uma pessoa durante muitos anos e eu escondia. E no fim... eu falei para ele que ela tinha conhecido uma pessoa e que estava viajando lá em Vitória. E ele foi para lá. E eu falei para ele não ir porque era o território dela. Nós tínhamos que respeitar. Ele falou, não, eu vou lá porque eu vou falar um monte. Conclusão, ele foi, eu fiquei com o coração na mão, né? Como mãe, toda mãe fica. Mas eu deixei ele ir. E pedi a Deus que tomasse conta. E no fim, ele me ligou depois que encontrou com ela, né? Com a Bruna, que na época ela estava. E ele só me falou assim: é, eu ganhei uma filha. A partir daí, nós começamos a ter um olhar diferente, a aceitar mesmo, porque o que vale de tudo isso é o amor que nós temos pelos nossos filhos. E hoje, mais feliz ainda, porque ela casou com a Nath. A Nath é uma pessoa maravilhosa, que a gente gosta muito. E elas construíram uma família pelo qual tenho muito orgulho. Amo as minhas gêmeas, as minhas netas que nasceram. E nós estamos muito felizes. E eu gostaria de compartilhar isso com todas as mães. No começo é difícil, mas basta elas terem a ciência do que elas vão encontrar e de como podem se portar diante dessa sociedade que, infelizmente, ainda tem muita coisa a ser melhorada, principalmente nesse aspecto. Eu acho que elas vivem muito bem e nós somos muito felizes. Uma família linda que elas construíram. E eu ganhei duas netas e uma outra filha. E estou muito feliz com isso e gostaria de compartilhar com você. Tá bom? Beijo, Marcelo. Obrigada pela oportunidade.
Choramos agora ou choramos daqui a pouco?
Gente, isso dá um filme de suspense maravilhoso. Meu coração até acelerou na hora que o pai foi viajar, foi pra lá, pra
Vitória. Meu Deus do céu, o que vai acontecer?
Gente, eu achei que a gente ia sair num programa daqueles de... Será que o pai vai chegar a tempo? Que
pânico. E ele voltou e ganhou uma filha. Maravilhoso, gente.
Amei essa história. Isso é um filme, roteiro. A gente pode...
Pode.
Um filme sobre isso?
Pode, Emília, aqui para fazer um filme.
Já fala.
Mas é tão bonito escutar o relato, né? Porque não é só um relato de uma história. É um relato que a voz vai embargando, né? Que a voz também vai carregando essa emoção de falar... Foi difícil nesse começo e isso... Para minha mãe, também na carta da minha mãe ela fala, minha sogra também fala isso, e várias outras, né, mães também contam essa primeira impressão, falam muito, insistem muito nessa preocupação com o outro, né, de
total.
Falar, puta, minha filha sofra, né.
Eu ia falar muito, é muito louco, né, sempre a avó ou as mães, né, quando seus filhos se assumem, é muito esse lugar do... Ai, como vai ser a sociedade, como vai encarar? E aí, toda vez que nos perguntam o que eu espero para o futuro, eu falo, gente, eu espero que ninguém precise sair do armário, que isso não seja, tipo, uma coisa, né? Um evento que você precise se assumir, que você precise se rotular, e mais do que isso, que você não fique com medo de como a sociedade vai lidar com isso. Nossa, enquanto a gente não lidar com isso de uma forma normal, natural, ninguém vai lidar com isso de uma forma natural. Isso é um passo que a gente está dando rumo a uma situação em que todo mundo olha para isso e acha que isso é normal, que está tudo bem, porque está tudo bem.
Essa questão de quando ela vai falando, né, que no começo eu me preocupei com as pessoas, com o que as pessoas iam dizer e pensar, apesar da gente estar falando sobre a mãe da mãe, aconteceu exatamente isso com o meu pai. O meu pai era uma pessoa... que se dizia, né, e se mostrava para o mundo absurdamente preconceito zero. Eu tinha muitos amigos gays, homens, que frequentavam minha casa, dormiam na minha casa de praia, meu pai saía junto com a gente, era uma vida que para ele era super aceitável. Eu contei para o meu pai sobre mim em outubro, ele ficou 3 meses meio que digerindo, outubro, novembro, dezembro, mas eu sentia que ele não estava literal, não estava assim, sabe, aquela coisa, tá tudo bem? No dia 2 de janeiro, né, então assim, passamos o ano novo, uma festa lá no Rio de Janeiro, Copacabana, aquela coisa louca. Dia 2 de janeiro, o meu pai acordou às 4:30 da manhã, gritando comigo. E ele falava assim, se essa é a vida que você escolheu, eu não vou fazer parte. E eu não sabia nem do que ele estava falando, porque assim, a conversa foi em outubro. Ele virou para mim, para os meus irmãos, e falou assim, vamos embora agora para São Paulo. Gente, 4:30 da manhã ele fez a gente fazer as malas, entrar no carro, eu dirigi, ele me pediu para dirigir até São Paulo. Ele chegou e falou assim para mim, quando eu entrei em São Paulo, para no seu prédio. Eu parei no meu prédio, ele virou para o meu irmão e falou assim, tira as malas dela. E foi um surto, porque assim, para mim não fazia nem, eu não entendia nem do que ele estava falando. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu infelizmente não quero participar dessa sua vida. E foi embora. Um cara que tinha passado outubro, novembro, dezembro, normal.
Nossa.
Teve esse surto no dia 2 de janeiro. De janeiro até abril, ele não falou comigo. Eu ligava para ele, ele falava que estava muito cansado. Ou eu falava assim, posso jantar aí? Ele, ai, não, eu já jantei. Tipo, 5:30 da tarde. Me cortou e minha melhor amiga se casou e mandou um convite para ele, um para mim e para Simone. E ele me liga, do nada, depois de 3 meses, 4 meses, né, sem falar comigo, e falou assim, você vai no casamento da Carol? Aí eu falei, vou, mas a Simone vai comigo. Aí ele falou assim, vocês podem me buscar para eu ir com vocês? Eu falei, podemos, papá. Mas a Simone é aquela Simone que eu namoro. Não é outra. Não, tudo bem, eu vou com vocês. Fomos pro casamento, a Simone tomou o maior porre da vida dela, de tão nervosa que ela tava. Tipo, a pessoa literalmente se acabou naquele casamento. No dia seguinte, ele acordou a gente. E assim, gente, uns altos e baixos, insanos. Acordou a gente falando assim, me busca, você e a Simone, pra gente almoçar lá na Benedito Calixto.
Gente?
Porque eu descobri que o pessoal de vocês vai muito lá sábado.
Adoro.
Pessoal, beleza, fomos na Benedito, que é um bairro aqui em São Paulo, né? Que muitas pessoas, enfim, nossa comunidade LGTB frequenta, pelo menos há 10 anos atrás, frequentava bastante. Hoje eu não sei, né, gente? Porque eu sou mãe, não fico saindo.
Velha, tô velha também, não sei.
A gente almoçou lá no Consulado Mineiro e depois ele ainda quis ir na feirinha comprar um óculos escuro pra Simone. Então essa foi a forma dele de aceitação. Um tempão depois, eu descobri que nesses meses, entre o 2 de janeiro e abril, né, no casamento, ele conversou com pessoas que ele confia muito. E a pergunta única era, o que você acha da minha filha ser lésbica e isso impacta no jeito que você vai conviver com ela? Olha que coisa, né? Ele precisou primeiro de um distanciamento e depois ele precisou dessa validação, de, sabe, de que ia estar tudo bem. Então eu fico vendo, assim, a maioria dessas mães, né, a questão do e o outro
é
muito forte para essa geração, porque a gente tem que pensar assim, né? Quem são essas mulheres com quem a gente está conversando hoje? São mulheres que têm filhos hoje na faixa aí de uns 25, 45, né?
Uhum.
De uma geração que é a geração do meu pai e que para eles a questão do outro é muito mais importante do que o que eles estão sentindo.
Uhum.
É um medo mesmo de assim, será que a minha filha que vai ter filho ou que teve filho com outra mulher, ela vai ser vista de forma diferente pelas pessoas que convivem com a gente, pelo mundo? Como que ela vai ser aceita ou olhada na rua se ela tiver de mão dada com uma mulher e com um filho?
É, mas eu, isso, cara, os meus estão com 2 anos e 7 meses, mas a gente agora frequentando às vezes pracinha, eu já fico pensando, falando assim, mano, se ele souber, aquela criança ali que tem 6 anos, souber que são filhos de 2 mães, se falar besteira pros meus filhos, vixe, que eu faço? Pego e vou embora, muca na cara, vou lá discutir com o babá, ou com a mãe, ou com o pai, com o cuidador que tiver lá, mas já me bate um pouco também essa ansiedade de senhores e senhoras, como é que eu vou reagir quando for com os meus filhos, né? Muda mesmo de figura, eu acho, essa relação de
muda,
pai, mãe,
totalmente,
cuidador, né?
Totalmente. Uhum. Acho que pode jogar areia na criança, não sei, preciso dar cadeia.
Se não tiver areia, né?
Se ninguém tiver
folha, a pedrinha, ó, sei lá, o cérebro.
Eu não recomendo galho. Galho acho que não é legal.
Tá. Pô, tá. Então já vou riscar da minha listinha aqui.
Galho não. Lembra disso na pracinha,
ai,
gente.
Ai, ai. Bom, e agora tem o relato da dona Eliana, que é mãe da Nath, que é casada com a Dani, que é nora da dona Emília, que a gente acabou de ouvir aqui. Ela mandou um áudio e também mandou assim, ó. Ler o seu livro antes de ser avó me ajudou a entender o processo e a me emocionar com ele. A Dani e a Nath fizeram chá de fraldas e compraram alguns exemplares do meu livro Mama. E fizeram um sorteio e tal. E os pais e mães deles leram, né? Delas leram o livro. E elas falavam pra mim isso. Assim, cara, eles leram, tá muito legal, tá passando de um pro outro. E eles têm trocado esses olhares por conta do livro. Então já começou ali essa entrada pra maternidade. Vamos ouvir, dona Eliana.
Peraí, dá um pause. Queria fazer uma reclamação aqui. No ar, vocês duas podiam ter tido filho em 2014, lançado
esse livro, claro.
Facilitado a minha vida. Eu acho, assim, um super egoísmo não pensar que eu passei 2015 no sufoco à toa.
Mas não foi à toa, porque em 2015 a gente nem tinha lei de fazer dupla maternidade, velho. É importante falar isso aqui nesse podcast. As leis, assim, o mundo tem sei lá quantos bilhões de anos aí que os dinossauros existiram, mas no Brasil são 10 anos, a gente comemorou semana passada 10 anos que o STF permitiu o casamento entre duas mulheres, e 2016 é que permitiu o registro de dupla maternidade. Então a bagaça é assim, a gente teve muita sorte de estar lá no momento certinho para querer casar e querer engravidar, mas quem veio um ano antes disso, cara, já falei aqui outro episódio também, quem lembra do drama Cássia Eller, Maria Eugênia e Chicão, nossa, que teve que ir para a justiça total, porque o avô queria a guarda e tinha mais chance de ganhar a guarda do que a outra mãe. Enfim, treta bom.
Eu li seu livro marcando assim, agora você vem me dizer isso? Ah, é? Podia ter falado isso em 2015? Não podia? Ah,
vou tentar da próxima vez fazer um livro retroativo.
Eu vou ter outro filho só porque eu li o livro agora.
Boa.
Carol, me deixa botar o relato da dona Eliana.
Caramba, bota o relato.
Pelo amor de Deus, dona Eliana, fala aqui na orelha dela.
Sou avó de gêmeas, Júlia e Luísa. É uma realização para mim, realização que não é minha, mas é um sonho. Eu estou vivendo um sonho, uma alegria e coisas muito novas dentro de mim. É um lugar onde eu nunca imaginei a profundidade do amor que todos dizem, mas com isso vem também muita insegurança, medo. Medo de perdas parece que intensifica. Eu cheguei à conclusão de que quando você é mãe, você vai vivendo naturalmente, instintivamente, e você não pensa. Eu não pensava, eu não calculava, eu não premeditava. E agora eu vejo o perigo. E isso às vezes me apavora, mas o amor é demais. Ser mãe de uma filha gay foi uma surpresa para mim e hoje não me importa. Tem o que é idealizado, o que é esperado, e no fundo ou no final de tudo, o que importa é ver os filhos felizes. Para mim, isso funciona assim.
O que você achava desse relato? Eu achei bonito primeiro a gente ouvir os dois lados da história e insiste um pouco nesse lugar, né, do medo. Assim. Também queria dizer para as pessoas que quando eu soltei o relato ao pedido no Stories, e essas mães, essas avós me escreviam e falavam, ah, o que você quer que eu fale? E tal. Eu falava, me fala um pouco disso, como é que é ser, como é que foi a descoberta de que sua filha era lésbica, como é que foi se tornar avó, quais os medos, os anseios, se teve preconceito ou não. Então eu também perguntei, por isso que a maioria dos relatos aqui fala um pouquinho sobre medo, né? Mas ela fala um pouco desse lugar, né? De, ah, a gente, quando é mãe, vai vivendo, mas quando a gente é avó, parece que a gente saca, né, a relação do perigo. E que hoje não importa, né, se são duas mães, ela fala isso no final, super bonito, assim, pra mim hoje é uma família, né?
Eu acho que se fosse o final do outro áudio, do outro relato, onde ela fala que ela ganhou filhos de uma nova filha, eu acho que a gente não saberia quem que gestou pelo relato das avós. Então, isso é muito bonito de ver, quanto é indiferente, são duas avós, e tanto faz quem gestou, quem não gestou, são netos da mesma forma, e bonito para uma geração de pais que talvez nunca pensou que os filhos fossem criar uma família com outra mulher, né? Que a filha fosse casar com uma outra mulher e que essas crianças não viriam pela barriga da filha, e sim pela barriga de uma outra mulher, né? O quanto assume esse papel de avó independentemente disso, né?
Isso é bonito, né, amor? Porque eu lembro que quando a gente decidiu aqui que era a Mel que ia engravidar, foi uma pergunta que eu fiz para os meus pais e para os meus irmãos. Assim, vocês vão amar essas crianças como netos e como sobrinhos, como vocês amam os outros netos e outros sobrinhos? E meus pais e meus irmãos na hora falaram assim, que pergunta esdrúxula, é claro que sim, não tem a menor diferença. E no começo eu vou dizer assim, antes deles nascerem, eu dei uma duvidada. Eu falei, será mesmo? Porque tem... As pessoas perguntam muito pra gente quem é a mãe de verdade, querendo perguntar quem engravidou. Você falou isso no outro podcast, né, Carol? Assim, que perguntam de quem é o óvulo, como se a genética ou a biologia diferenciasse isso. E na minha cabeça, lá ainda com um olhar mais heteronormativo, poderia fazer alguma diferença para os meus pais. E hoje tá nítido que não faz a menor diferença, é neto igual, é sobrinho igual, fica isso claro na carta da minha mãe, não muda nada.
Só fiquei tensa de uma coisa. Ela falou assim que quando é mãe não calcula, não premedita nada. Ela não é virginiana, né? Porque eu só fico calculando e premeditando coisa, desesperadamente. É. Eu tô com medo de ser avó agora. Piora?
Tem uma diferença aí que eu acho que é com quantos anos ela foi mãe, de quantos filhos, sim, né? Porque eu acho que hoje a gente tende a ter menos filhos e ser mãe mais tarde. Quando a gente é mãe com 22, 24, 25, eu acho que realmente a coisa é um pouco mais solta, né? Hoje, imagina, esse ano eu vou fazer quase 40, que é o 39, e eu penso o tempo inteiro. Eu falo, Melanie, onde eles estão? Porque eles podem escorregar, bater a cabeça, bater a testa, eles podem sangrar até a morte. Melanie, eles vão descer a escada? Cuidado. Ela fala assim, gente.
Eu peguei meu celular porque eu queria procurar alguma coisa, um vídeo do Pedro para colocar no Dia das Mães, para falar sobre como é a minha maternidade. E o vídeo que eu achei, que tinha sido 2 dias antes, era ele me perguntando assim, mas mãe, por que que eu tenho que beber água? Aí eu virei para ele e falei assim, para não morrer.
Ponto.
Tipo assim, né? Imagina a criança pra sempre agora.
Vai beber muita água, com certeza. É uma boa tática essa.
Cara, eu recebi um relato da dona Sheila, que é a mãe da Leila, que é um casal de amigas nossas, a Leila e a Karina. Ela mandou um relato por escrito e eu vou só sinalizar aqui uma parte que eu achei muito bonita, que ela falou assim, ó, eu nunca enfrentei nenhum tipo de preconceito em relação a elas. Parênteses, não que eu saiba. Mas, caso isso tivesse acontecido, eu me afastaria caso eu conhecesse a pessoa. E se não conhecesse, eu falaria todos os palavrões possíveis e mandaria tomar conta da vida dela.
Arrasou!
Ponto. Ela continua aqui o relato, mas essa parte é muito demais, né? Porque a gente tem essa opção, né? Avós aí de mulheres que têm... meu Deus, avós de crianças que têm duas mães, né? Eu tô conseguindo me explicar aqui. Tem essa opção de assim, mas e se o preconceito vier? Se o preconceito vier, velho, você fecha a porta da sua casa, você desliga o telefone, você sai andando. E se vier de alguém que você não conhece, você responde à altura. E se vier de alguém que conhece também, você responde à altura e pronto, né?
Não precisa... Agora, eu gostei desse não que eu saiba, né? Porque isso também é uma coisa que você até citou no outro podcast, que é muito isso, né? Às vezes a gente tá num ambiente que a gente acha que não tem ninguém comentando, ninguém apontando, ninguém olhando torto pro nosso filho, não que eu saiba. O meu mundo ideal é que esse não que eu saiba não exista, que a gente não chegue numa festinha infantil, por exemplo, né, com uma criança, que a avó não leve a criança para um shopping com as duas mães, enfim, que nada aconteça a ponto da gente pensar, será que tem alguém me olhando de lado, me olhando torto? Ou será que todo mundo tá olhando para mim e falando assim, nossa, que família empolgada com esse negócio, eles gostam de pipoca.
Eu já falei pra Mel, eu falo isso em todos os lugares também, que eu me acho a última bolacha do pacote. Então, quando as pessoas estão me olhando, eu dou um tchauzinho e sorrio, falo assim, minha família é foda, né, velho? A gente tem duas mães, a gente é demais. Então, eu sempre me acho demais. E acho que as pessoas estão me olhando e falando, nossa, elas são incríveis, meu Deus do céu. Então, se eles estiverem pensando em outra coisa, na minha cabeça, assim, eles falam, nossa.
Se for uma salsinha no dente...
Opa. Tô nem aí. É porque eu sou incrível com a salsinha no dente.
É isso aí.
Deixa eu ouvir agora o relato da Luciene, que também é mãe de uma recém-mãe, porque ela estava grávida nesse relato aqui de 1 mês, agora ela já está com mais de 3 meses. Vamos lá.
Oi, Marcela. A Juliana Guerra é minha filha. Ela tem uma união com Isabela Mello. Todas duas são seguidoras sua. Eu também sou. Juliana está grávida agora. Está com 1 mês, né? Eu estou achando ótimo minha filha ser mãe. Era uma coisa que eu queria muito. Tô gostando muito de vê-la entusiasmada com isso. Na verdade, quando ela chegou com Isabela, eu tenho vários amigos, né, conhecidos, homossexuais. Isso para mim é indiferente. Assustar? A gente assusta um pouco, sim. Mas eu tenho a cabeça tranquila com isso. Acho que é só uma relação sexual, como se diz, diferente da minha opção. Não tenho problema nenhum com isso, não, porque eu tenho amigos gays também, nunca tive problema com isso, não. Perguntas na família, duvidosas, claro que tem. Tem rejeição? Também tem, né? Claro que tem. Mas eu acho que isso é uma opção delas, eu não tenho problema nenhum com isso. E, sei lá, o mundo hoje do jeito que tá. É tudo diferente dos costumes da gente. Na verdade, a homossexualidade para mim sempre existiu, né? Você vê isso nos casos de Roma, né? Na Grécia. Então, assim, isso para mim sempre existiu.
Alô, Ilha de Lesbos da Grécia! Somos mais antigos que a criação da sociedade. Eu acho esse relato de uma lucidez, velho. Nossa. Assustadora, assim. Porque isso, gente, é sério que você está se preocupando com a homossexualidade da minha filha? Isso sempre existiu. Eu odeio quando falam novas configurações familiares. Não somos novas, né? Se Ilha de Lesbos já existe lá na Grécia, caramba. Isso aqui é mais antigo do que toda a população brasileira. Foi criada, a gente já existia, né?
Esse depoimento foi um vrau!
É bonitinho, é bonito quando fala assim, você medo? Tem, receio? Tem, olhar torto na família? Tem, mas é isso, né, cara, elas vão continuar existindo, a família tá aí sendo criada nesse caso, e acho legal também, né, a gente vê pelos sotaques das mães, eu não sei onde a dona Luciane mora, tem um sotaque que me parece um pouco mais mineiro, mas também muda muito, né, você tá aqui na capital, São Paulo, e você tá às vezes num lugar do interior, onde mora toda a família na cidadezinha, né, todo mundo ali junto, todo mundo se conversando, vão ter uns relatos um pouco mais intensos nesse lugar, assim, de quando descobriu, como é que faz as relações, mas eu acho que também é importante a gente tirar essa nossa cabeça cosmopolita, paulista, e lembrar que o Brasil é gigantesco, né. Vou colocar agora dois relatos. Vou começar com o da Maria, Maria Oneida, que é mãe da Ana Luísa. Eu tenho um relato da mãe da Ana Luísa e da sogra da Ana Luísa. Vamos começar com esse. É um relato bem longo, mas ele é muito lindo.
Meu nome é Maria Oneida, tenho 59 anos, sou casada há 35 anos, tenho 5 filhos, 3 rapazes e 2 moças. A nossa moça, que atualmente tem 31 anos, é lésbica. Descobrimos isso quando ela tinha 18 anos, de uma maneira muito ruim. Ela foi passar o feriado com uns amigos num sítio e, descansando lá, um dos colegas pegou o celular dela e viu uma conversa dela com uma namorada que ela estava ficando na época. Na mesma hora, o rapaz levantou e falou para ela: pessoas como você têm que ser queimadas na fogueira. Ela arrumou as coisas dela e foi embora para casa, mas não contou para a gente. Chegou chorando e tal, mas não contou. Esse rapaz chegou em casa, é nosso vizinho, contou para a família dele. A família ficou horrorizada, ao invés de nos procurar, foram na casa da minha mãe, que mora em outro bairro, e contaram para minha mãe, e pediram a minha mãe para conversar conosco. Olha que situação inusitada. Minha mãe foi na nossa casa no mesmo dia e falou assim: olha, uma vizinha de vocês foi lá em casa falando assim que o bairro inteiro está comentando que a sua filha é sapatão. E aí eu falei assim: ah, mãe, que situação estranha, eu nunca ouvi falar nada a respeito disso e tal. Chamei ela para conversar. Aí quando nós chamamos a Ana Luísa para conversar, na mesma hora ela começou a chorar. E aí eu falei: minha filha, por que você está chorando desse jeito? É só uma conversa, é uma fofoca. Aí ela falou comigo assim: porque não é tudo mentira, mãe. Aí eu: como assim não é mentira? Aí ela falou: eu não gosto mesmo de homem, eu tentei namorar, não consegui, todos os meus sonhos são com mulheres, tô agora apaixonada por uma menina e tal, e contou tudo pra gente. E na época nós ficamos muito apavorados, principalmente pensando nessa reação das pessoas. Nós morávamos num bairro bem pequenininho, parecendo uma cidade interior, um bairro que todo mundo se conhece, todas as crianças foram criadas juntas. Meu marido foi criado nesse bairro com os outros 10 irmãos. Eu fiquei pensando muito na criação da família dele, que os pais dele, na época, tinham 90 anos. Ele é de uma casa de 11 filhos e ele é um dos mais novos. Então é outra criação. Eu, só eu e um casal, e minha mãe me teve muito novinha, então era uma família um pouco mais jovem. Tanto que minha mãe imediatamente interferiu e falou assim: gente, mas para que tanto desespero? É minha neta, de qualquer jeito, não mudou nada. O que ela faz dentro do quarto, em 4 paredes, ninguém tem nada com isso. Nossa, minha mãe brilhou. Eu achei que ela foi assim, naquele momento ali principalmente, ela foi quem nos deu aquela calmaria que a gente precisava. E eu me lembro que no sábado seguinte nós tínhamos um churrasco para ir na família do meu marido e todo mundo do bairro já estava sabendo da situação. Então nós combinamos, nós não vamos conversar com ninguém, nós não temos que ficar dando explicação para ninguém. Mas o meu marido falou: nós vamos chegar abraçados no churrasco. Eu de um lado, você do outro e Ana Luísa no meio. E assim nós fizemos. Chegamos no churrasco abraçados, rindo, brincando. Nossas pessoas ficaram incomodadas. Sabe aquela coisa que você olha para os olhos, todo mundo querendo conversar, querendo perguntar para a gente o que estava acontecendo e ninguém tinha coragem? porque a gente fez que não estava nem ligando, mas no fundo eu estava ligando muito. Eu sou professora, sempre trabalhei em escola pública, amo até hoje, estou aposentada, mas amo. E aí, o que que eu fiz? Eu fui procurar ajuda para melhorar minha cabeça, porque eu não estava conformada de eu ficar tão incomodada assim. E aí eu fui fazer um curso na UFMG, Educação Sem Homofobia. Foram 6 meses de curso que me ajudaram muito. Eu conheci um monte de lésbicas, de travestis, tive palestras, oficinas, e aí me esclareceu muita coisa. A primeira delas é que isso, no caso da Ana Luísa, principalmente, não é bem uma opção. É, nasceu assim, é uma tendência dela. Ela é lésbica e pronto, e acabou. E aí eu fico pensando. O que que isso muda no restante da vida dela? A pessoa ser lésbica muda a questão sexual, muda justamente a questão que é particular, que é individual, que não tem que socializar com ninguém e que a gente não tem o direito de fazer nenhum tipo de julgamento a respeito. E aí nós começamos então a trabalhar isso na gente, com a nossa família mesmo. Foi muito engraçado, porque eu chamei os irmãos para contar para eles. Quando eu contei, eu e o meu marido. Eles olharam para mim, ô mãe, pelo amor de Deus, só você que não sabia, né? Eu, como assim, gente? Mãe, todo mundo aqui em casa já tinha desconfiado, não é possível. Por acaso você ficou cega esse tempo todo? Eu falei, gente, eu ri demais. Eu falei, não, mãe, não enxerga nada mesmo, a gente só enxerga o que quer ver. E o que eu queria ver na época era minha filha linda, maravilhosa, entrando de noiva na igreja com um homem maravilhoso também, que eu achava que ela merecia, porque ela é muito especial. Acabou que meu sonho se realizou. Ela entrou linda, maravilhosa na igreja, vestida de noiva. Na igreja não, foi num sítio, vestida de noiva com a esposa dela, linda, maravilhosa, vestida de noiva também. E foi uma celebração linda e um casamento maravilhoso. Nesse dia dessa celebração, eu disse para as pessoas, eu abri a Bíblia, fiz a leitura da carta de Paulo aos Coríntios, uma carta que todo mundo conhece, que fala do amor. E aí eu disse isso, que o que que importa na nossa vida, que é tão pequena, tão curta, só importa o amor, só importa ser feliz. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa na vida, a gente tem que se perguntar assim: eu estou prejudicando alguém? É do bem ou é do mal? Se é do bem, não tem dúvida, a opção é essa: é o amor, acabou. Não existe outra opção.
O que vocês acharam desse relato aqui da mãe da Ana Luísa, que para mim é
Gente.
choro do início ao fim, né?
Ela falou exatamente o que eu acho mais sensacional num ser humano quando está em dúvida, questões. Vai aprender, vai buscar informação. Imagina uma mulher que, por causa do medo, né? O medo, e assim, o medo físico é realmente seríssimo em muitos lugares, né? Por ela ter feito esse curso na UFMG, eu estou imaginando que ela mora em Belo Horizonte, eu nasci em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas, né? Um estado bastante machista. Consigo visualizar esse pânico dela de acontecer alguma coisa mesmo física. E ela ir buscar informação, porque ela não estava, apesar de não achar que era um problema a filha ser lésbica, ela não conseguia, talvez, até dar as respostas que ela gostaria. Ela foi estudar por 6 meses. Eu tô assim, admiradíssima. Já quero ir lá para Belo Horizonte visitar minha família e tomar um café assim que a pandemia
Eu ia
deixar.
falar que você devia pedir adoção para ela, velho, porque
Mas é
essa
que
mulher
tô, agora eu tô
é genial, cara.
confusa. Eu não posso ter duas mães?
Pode,
Olha
pô,
só, que
que nem
beleza.
nós aqui, ó. Tudo posso
Agora,
pedir duas mães.
que beleza a mulher que diz: o meu sonho era ver a minha filha linda de noiva entrar na igreja com um homem lindo e meu sonho se realizou. Ela entrou linda num sítio de noiva com a mulher dela. Olha que coisa mais poética. Quer dizer, o
Não, esse relato
sonho se realizou e não
totalmente
interessa
agora.
se era um homem, se era uma mulher, interessa que ela conseguiu ver amor e
Total,
ponto.
não. Ela é
Não, e
demais.
que lindo ver uma mãe falando minha filha lésbica, sem titubear e sem, né? Tipo, minha filha lésbica, é isso, minha filha lésbica, tá tudo bem. É lindo ver essa confiança, essa segurança de poder falar
Sim.
isso, sabe, assim, inteiro. Minha filha lésbica, é maravilhoso.
A gente vai ver o outro lado da história agora, que é a nora da Ana Luísa, mais um sotaquinho mineirinho pra vocês.
Oi, Marcela, tudo bem? Meu nome é Cristiane e eu sou a mãe da Laura. A princípio foi uma surpresa, porque minha filha tinha tido um relacionamento hétero por muitos anos, Mas assim que passou a surpresa, foi muito tranquilo. Eu venho de uma família que tem muitos homossexuais. Eu tenho um tio que hoje tem 82 anos de idade, que sempre foi um homossexual assumido, está num relacionamento há mais de 40 anos. Então, isso não é um assunto tabu na minha família, né? Até pela presença desse tio já, né, há tanto tempo. E outras pessoas em outras gerações, vários primos. Então, não é um assunto tabu na minha família. Foi muito fácil, né, aceitar como, né, um relacionamento como outro qualquer. E, para minha grande surpresa, né, não porque eu não esperasse, mas porque eu nunca tinha pensado sobre isso, né, à medida que elas se tornaram mães e são gêmeos, né, eu sou avó de um casal de gêmeos, eu estou, na verdade, meus netinhos vão fazer 5 meses de idade no final agora do mês, e eu fiquei muito encantada, muito impressionada com a harmonia, né, que eu não sei se é o caso específico das duas, que elas têm um relacionamento que é muito harmonioso, mas na lida com os bebês, até por serem dois, né, é uma coisa que eu achava que ia ser caótica, dois. Eu sou mãe de duas filhas e todas as duas vezes que engravidei, pensava muito nisso. Nossa, meu Deus, se forem dois, que loucura que deve ser mãe de dois bebês ao mesmo tempo. E é exatamente o contrário que eu estou assistindo. Uma vez por semana eu tenho ido para lá dar uma ajuda, né? Fico lá a tarde inteira, às vezes, poucas vezes o dia todo. E o que eu vejo é uma harmonia absoluta, um companheirismo, uma participação igual, né? Não é aquilo, eu vou te ajudar, né? As duas estão compartilhando a maternidade de um jeito muito legal, né? Muito partilha mesmo.
O que vocês acharam de ouvir o outro lado da história agora da sogra da Ana Luísa? Primeiro que esse sotaque é delicioso, né?
Delícia.
E achei incrível. Tem um tio de 82 anos que é gay, cara. Gay há 40 anos. Então, uma família que já tá ali. Pô, tá tranquila, né? Veio mais uma pessoa que é homossexual, tá tudo bem. Porque eu fico pensando que é a geração dos nossos filhos, né? Que essa relação da sexualidade, das orientações e das bandeiras e siglas, eu acho que ela vai ter que ser quebrada, porque não vai mais dar conta, né? Cada dia a gente tem uma letra nova, as pessoas brincam ou zombam, né, da sopa direita. Tem LGBTQIAP+, porque de fato já não cabe mais, né?
Eu acho que não vai fazer muito sentido mais, né? Daqui para frente vai perdendo sentido a partir do momento que a gente vai chegando nesse momento da inclusão e da percepção que não tem essa questão, né? Não tem que ter essa bandeira porque é o que é. Mas o que eu amei dela foi o partilha versus ajuda, né? Porque essa questão eu vejo muito assim, as pessoas realmente, elas, não sei, acho que é tão difícil da pessoa desconectar a mãe da gestante, que fica muito essa questão, né, do tipo, nossa, a Simone te ajuda bastante, né, quando ela não tá trabalhando. Eu falo, não, gente, não é uma ajuda. São duas mães para uma criança, teoricamente deveria ser fácil. Mas assim, é uma parceria, é uma partilha. Um dia uma dá banho, a outra bota para dormir, no dia seguinte inverte. O Pedro ainda no nível da cara de pausice dele, faz o Nidunité e eu sempre perco, porque acho que ele acha as histórias da Simone mais interessantes. Mas assim, não, essa coisa de muito, você vê como ela tem muito claro para ela, né? Eu vejo, nos dias que eu tô lá, uma partilha linda. Para mim essa questão é super, super forte.
É curioso, porque eu acho que também revela um pouco um desconhecimento da avó, né? De falar assim, cara, como é que vai ser um casal de duas mulheres? Porque também nunca conviveu, né? Na minha casa era uma mulher, era eu e meu marido, era eu, mãe, ele, pai. Como é que vai ser com duas mulheres?
E mais do que isso, né? Na casa de uma mãe e um pai, é isso. Antigamente, principalmente, o cara, se pá, ajudava de vez em quando. Mas não era o cara que estava lá presente, que fazia junto, né? Hoje que a gente fala do tal pai que está lá ajudando, mas antigamente nem ajudava, né? Então era uma figura que vinha mais na parte da educação, do castrado,
provedor, mostrar, né?
Era isso, era uma outra relação. Então, que bonito ver esse olhar e quanto isso vai transformando o olhar dela mesmo, né? De entender que isso é possível. Acho que no relato da tua mãe também, Ma, ela fala depois, quando você for ler, acho que vai voltar um pouco nisso, do quanto ver uma união no casal depois desse nascimento das crianças, e que antigamente, ou em que muitos casos, a gente vê que depois do nascimento dos filhos, o casal se distancia ainda mais, né? Porque são mundos muito distintos, e porque há uma mãe sobrecarregada, porque há um pai que não entende a relação da mãe com os filhos, e o quanto nesses casamentos de duas mulheres, de duas mães, essa relação ela se dá muito mais simbiótico, muito mais junto, onde realmente não há uma que exerce mais a função, menos a função, as duas exercem essas funções de mães juntas, né?
Não, eu vou retomar aqui as palavras da nossa doula, na época que a gente se tornou mãe, que eu falei, ah, não me reconheço nem como a minha mãe, nem como meu pai, não reconheço como a minha mãe porque eu não engravidei, nem como meu pai porque eu não sou homem. Ela falou, eu falei, eu me sinto muito solitária. Ela falou, não se sinta solitária, se sinta livre, porque você pode criar um novo personagem, um novo jeito. Eu acho que na dupla maternidade a gente tem a liberdade de criar os nossos personagens, sabe? Não tem essa determinação. Ah, então a Melanie vai ser a provedora e eu vou ser... Como não tem a relação já estigmatizada do homem, que é o que trabalha, né? Que é da porta e dá pra fora, a gente cria as nossas relações. E não que não tenha, né? Porque na nossa relação a gente tá o tempo inteiro aqui no malabares. Às vezes é a Mel que trabalha mais, às vezes sou eu. Às vezes é ela que tem que cancelar uma reunião porque eu tenho alguma coisa, ou porque tem que levar na escola, às vezes sou eu. E às vezes muda, tem um período que sou mais eu, depois é mais ela. Então acho que a gente também consegue inventar as nossas relações de parentalidade por falta de comparação, né? O que eu acho ótimo, a gente se sente livre.
Ótimo.
A gente está caminhando aqui para o final, eu vou ler um relato aqui da mãe da Aline, que é casada com a Gabi, e aí ela fala, eu amo muito minha filha, minha nora e meus netos. Eu não vejo o relacionamento afetivo como algo não natural. Para mim é como um relacionamento heterossexual, como qualquer relacionamento. Eu vejo como normal, acho que porque eu sou aberta. E minha filha, a Aline, jamais deixará de ser minha filha por amar outra mulher. E ser avó desses gêmeos, e ser também a sogra e a mãe dessas duas moças, bom, primeiro eu agradeço a Deus, e segundo eu agradeço a ciência pela possibilidade delas duas terem se tornado mães.
Nós
e
também.
E aí no final... ela fala assim, quando elas resolveram casar, a gente preparou tudo, nós que participamos do processo do namoro, do casamento, e aí elas avisaram que queriam engravidar, a gente participou também de todo o processo delas. Não deu certo nas primeiras tentativas e elas fizeram uma surpresa pra gente. Fizeram tudo escondido e só contaram pra gente quando estavam grávidas que seriam gêmeos. Ela falou, eu fiz todo um enxoval, eles são incríveis e eu tenho um amor por eles que eu nunca vi antes dentro da minha família. É muito lindo, assim, quando ela vai falando da Aline, da Gabi, da relação e da relação dela, né? Mas o quanto ela pontua que, assim, pra mim não é não normal. Não consigo entender quando as pessoas falam, ah, é estranho, é diferente. Gente, é normal, né? Porque é uma família pautada pelo amor. Só a diferença é que são duas mulheres. E diferença, sei lá, né? Porque eu tendo a crer que daqui pra frente nem isso mais seremos diferentes. Vocês têm essa fé, né, no futuro da humanidade? De que a sexualidade, as coisas vão mudar? Porque eu tô pensando agora, eu e a Mel, a gente é amiga de um casal de meninas que se separaram, são mães também, e uma delas começou a namorar um homem trans. E aí ela pensou assim, ela falou, meu Deus, eu deixei de ser lésbica, eu que fui sapatão minha vida inteira, agora eu sou uma mulher hétero, porque eu tô saindo na rua com um homem, que é um homem trans, mas é um homem, é uma relação heterossexual. E aí eu fico pensando nesse lugar, né, desses limites que, cara, vão se borrar cada vez mais, né, não sei se a gente consegue mais se determinar, assim, tô pensando se a mulher, se a Mel fizesse uma transição de gênero e fosse para um gênero masculino, eu me separaria, porque eu sou incapaz de me relacionar, né, com ela numa versão masculina. Não sei, eu fico achando que esse futuro aí, essas versões vão estar todas borradas.
É, e mais do que isso, essas crianças que estão nessa nova geração, não preciso nem falar dos nossos filhos, mas de uma geração anterior, né, de crianças que agora estão com 12, 13, 14 anos, onde já há crianças com 9, 10 anos que já se entendem trans, o quanto... É, essa nova geração veio assim, ó, tá tudo bem, tá tudo normal e simbora. Eu acho que quando essa geração chegar na nossa idade, não vai ter mais isso de gay e lésbica, vai ser, sei lá, ser, né? Você não vai precisar se assumir, sair do armário, você vai simplesmente ser como você quiser ser, né? Ao menos isso espero.
Eu acho que não vão, eu tenho essa fé de que essas caixinhas, sabe, elas não vão... permanecer tão fechadas, né?
É, e aí essas frases que a gente viu de muitas mães que falam assim, aí a minha filha começou a namorar uma pessoa. Hoje em dia, 2021, quando uma mãe fala, minha filha tá namorando uma pessoa, você já fala sapatão.
Ponto.
Tá namorando um homem.
Aliás,
tá namorando um cara, um rapaz, um garoto, tá namorando uma pessoa. Mas no futuro talvez tenha que ser isso, gente. Minha filha está namorando uma pessoa. É. Que pessoa essa não sabemos, assim. É uma pessoa. Agora, orientação sexual, de gênero, a dela, assim, não rotulada. Então, voltaremos.
Usei muito essa frase como chaveco, invertido. Como quando assim? Alguém que eu tá com uma, quando uma mulher que eu tava mais interessadinha, assim, mas eu não tinha muita certeza, eu esperava algum momento ela falar, ah, porque eu tô namorando uma pessoa, ou quando eu namorei uma pessoa, aí eu já assim, opa.
Mas você sabe que tem um monte de mina que fala pessoa e é um cara.
E é um
né?
cara.
Ah,
é.
Tava namorando uma pessoa.
Aí eu acho sacanagem.
É.
Aí eu já
como
acho sacanagem.
Ela chama? Ele chama a Jaime, aí você fala, ah, vai se foder, né?
Eu acho desnecessário fazer esse tipo de sacanagem no mundo.
É. Bom, meninas, estamos aqui caminhando para o final, já passamos de uma hora de podcast, eu gostaria de encerrar esta nossa
e
conversa.
Você não vai ler a carta da minha mãe?
Minha mãe!
Por favor, eu tô quase surtando aqui, como assim eu não vou me emocionar com a carta da minha sogra?
Meu pleito de adoção vai por água abaixo, ninguém vai entender meu pleito de adoção se não tiver a leitura.
Cara, vamos nós. Eu pedi para minha mãe escrever um relato. Gostaria de dizer antes que minha mãe é uma estatística formada em física. Ela tem um jeito muito mais durão de falar. É, e aí eu pedi para que ela me escrevesse. Achei melhor do que um áudio. E ela falou assim, até quando eu tenho que te mandar? Eu falei, mãe, pode ser até o final da semana. Ela me mandou 10 minutos depois. Vou ler para vocês. Meu nome é Conceição. Sou mãe de 3 filhos. Minha filha mais velha é hétero. E mãe de 2 filhos. Meu filho do meio é hétero, pai de um casal de gêmeos. Minha filha caçula é lésbica, casada com uma mulher maravilhosa. Elas são mãe de gêmeos. Quando tomei conhecimento que minha filha era gay, meu único receio é que ela tivesse alguma dificuldade ao longo da sua vida. Eu não queria que ela sofresse qualquer tipo de discriminação. Por sorte, isso não aconteceu. Ela tem uma vida de amor e parceria com a esposa. Minha filha não aumentou ou diminuiu no meu conceito por causa da sua orientação sexual. Eu a amo muito, tenho muito orgulho da minha filha. Ela namorou e casou com outra mulher e optaram por ter filhos. Quem recebeu os óvulos fecundados foi a minha nora. Nasceram 2 crianças, ou seja, um casal de gêmeos. Fisicamente, eles são bem diferentes e também são bem diferentes com suas personalidades. Acompanho a evolução de todos os meus netos. Minha angústia e meu desconforto era imaginar que essas crianças poderiam alterar a vida de amor entre minha filha e minha nora, e isso não aconteceu. Percebi que a relação entre elas tornou-se mais sólida e eu fico encantada com a união entre elas e como elas conseguem trabalhar a educação dos gêmeos, cultivando e desenvolvendo a ideia de que eles têm 2 mães e que em outros lares existe uma mãe e um pai. Minha relação com a minha filha, minha nora e os gêmeos é igual à relação que eu tenho com os meus outros filhos e suas respectivas famílias. Considero que no caso de mães lésbicas é muito importante ter o apoio de toda a família e dos amigos. Minhas queridas, meu amor por vocês é incondicional.
Ai, sogra, eu te amo.
Foi tão bonito. Mãe, eu também te amo. Quando minha mãe mandou essa carta, a gente estava aqui em casa, eu falei assim, amor, a minha mãe mandou a carta. Ela lê. E a gente leu, assim, aí eu falou assim, a gente terminou as duas com um olhinho de choro, assim, falando, puta, que demais, né, cara,
demais.
Que lindo. Eu postei isso no Insta ontem, falando assim, cara, essa é uma carta que vai ficar cravada em mim, aqui dentro, por toda a minha vida, por toda a minha eternidade, porque é muito poderoso, é muito forte, né, a gente tem noção do quanto várias mulheres, por terem assumido que são mulheres que gostam de outras mulheres, são excluídas do seu círculo de amigos, de família, e ler essa carta da minha mãe, enquanto ela me acolhe, e os medos dela são os mesmos medos que outras mães, né, que eu sofresse qualquer tipo de preconceito, de exclusão, e achei muito doido quando ela fala que a minha maior preocupação é que tivesse aí uma dessintonia entre eu e a Mel, que eu acho que também é desse desconhecimento, né, como é que vão ser 2 mães dentro de casa, vai rolar atrito, vai rolar competição, vai rolar desavença, e aí, de repente, ela acompanha isso e fala, não, é muita sintonia, é muito bonito. Porque Melanie é uma diva em forma de ser humano, né? Ela é assim, minha mãe uma vez, minha tia falou assim, vocês estão tão parecidas, minha mãe falou, não, a Melanie é mais bonita. Eu olhei e falei, porra, acabou comigo agora. Mas a Melanie é mais bonita mesmo.
Amor, não é verdade.
É, eu ia até pedir um relato para minha sogra, que deve estar escutando isso aqui agora, não deu tempo.
Mãe, eu também te amo, mãe. Muito, muito, muito.
Que não ia dar tempo também de a gente passar aqui no podcast, e por isso encerrei com este relato da minha mãe. Eu queria agradecer a todas as mães que mandaram esses relatos. Um episódio épico, bonito, sensível, emocionante para maio, mês das mães. Sei que é um assunto tabu, que muitas mães e avós não gostam de falar sobre isso, Brasil afora e São Paulo adentro. Então, meu agradecimento mais que especial para todas essas mulheres que decidiram mandar esses relatos, incluindo a minha mãe. Queria agradecer a vocês, meninas, por estarem aqui neste momento da tarde, que poderiam estar tomando seus cafés e estão aqui dedicando os seus fones de ouvido e as suas presenças para estarem comigo no Mais Tetas na Mesa. Carol, muito obrigada. Hora de dizer tchau.
Ih, Carol caiu.
Carol, de tão emocionada, caiu de novo.
Bom, muito obrigada, meu amor, por me convidar a participar aqui do podcast contigo. Uma honra. E esperando muito que no futuro essas avós, todas de todos, sejam avós acolhedoras como as nossas mães são, com essas crianças e com as famílias.
Serão, para um mundo melhor. Carol, muito obrigado. Melanie, casa comigo, quer dizer, muito obrigado também.
Eu caso.
No próximo episódio, agora é hora de dar tchau. Gatas sapatas, mãe de bebê. Gatas sapatas, mãe de bebê. Gatas sapatas, mãe de bebê. Tão sexy como seu sling. Tão sexy como seu bebê. Tão sexy sem seu sling. Tão sexy sem seu bebê.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.